e vão 6. Quando nos damos conta de que há números que nos perseguem na vida, o número do destino de Virgílio Ferreira era esse mesmo, o 6, a um algarismo apenas da perfeição. Virgílio Ferreira nasceu em 1916, foi para o seminário do Fundão em 1926, frequentou o seminário durante 6 anos, entrou para a universidade em 1936, casou em 1946 e morreu no dia 1 de março de 1996. Já lá vão 10 anos depois da morte do escritor e abrimos hoje a conta corrente para poupar as memórias que ainda restam dos que ficaram e se dispuseram a contar o pouco que conheciam do ensaísta, ou filósofo, ou mestre, ou guru, ou até mesmo profeta. Virgílio Ferreira nasceu em Melo e, nas memórias, descreve a terra-mãe tal e qual como aquela manhã em que nos fomos sentar à mesa da conversa. Um inverno soturno de chuvas e de vento, de neves na montanha, de histórias de terror contadas à luz da candeia, no negrume da cozinha, assombrada de tempestade. Foi uma infância sem sorrisos, conta numa autobiografia. Ao longo de toda a vida, ficaram-lhe presos na garganta os soluços que não conseguiu soltar, ainda pequeno, quando viu os pais e a irmã mais velha acenarem-lhe ao deixar o pátio da Casa Amarela. Ainda correu atrás da charrete que os levava emigrados para os Estados Unidos, mas os cavalos correram mais depressa do que ele. O destino de Virgílio, criança, ficaria agora entregue ao cuidado de 2 tias, a tia Quina e a tia Lalá. E quem eram essas senhoras? Margarida Gonçalves, na altura a menina da mercearia de Melo, conheceu-as muito bem. Lembra-se delas?
Ai, recorda-me muito bem, pelo menos da Jaquininha. Recorda-me muito bem, era uma senhora que todos os dias de comunhão diária, missa, e então começou a levá-lo à missa, de pequenino, não é? Porque ele andou na escola aqui, creio eu, em Melo. Andou na escola, sim. E então levava logo para a missa de pequenino, comungava todos os dias, ia à missa Castias. Ele já não tinha vontade, porque não era a vocação dele, não era ser padre. Mas pronto, as tias, então, quando ele fez a instrução primária, falaram naquela altura era um senhor padre Carvalho, um senhor padre que eu conheci quando era pequenita. E o senhor padre Carvalho, olha, vê lá, não faças um pecado mortal, e tem cuidado, e não sei o quê. E depois as tias começaram a pedir ao senhor padre, veja lá se ele quer ir para o seminário, gostávamos tanto que ele fosse para o seminário, não estão cá os pais, porque aquilo, veja lá, senhor. E então lá o iludiram, o senhor era arcipreste. Chamava-se assim, era o Sr. Cipreste. E então o Sr. Cipreste, com as tias, é que o convenceram, ele pequenino, naquela altura, a gente com que era? A gente fez, o meu irmão fez a quarta com 10 anos, vá que ele fez a quarta com 11. O que é com 11 anos? Tanto ele, como eu, como outras pessoas assim, éramos muito inocentes, porque estávamos aqui na aldeia, não podíamos... Então ele foi influenciado.
Estava definitivamente perdida a idade da inocência.
Então ele sentiu aquele desprezo, aquele carinho que ele precisava dos pais, como nós precisamos de pequenitos, não é? Quando ele precisava dos mimos dos pais, é que os pais não estavam cá, não é?
A primeira viagem até ao seminário foi como se fosse para o abismo. Lá vai ele, na noite escura, no comboio que, de Gouveia ao Fundão, demorava um dia inteiro a chegar. Mas o caminho não havia de ser aquele.
Ele foi estar para o Fundão porque foram as tias que impuseram para ele ir para padre. Mas ele não tinha vocação, não é? E então ele ainda fez muitos anos de seminário, creio eu, porque depois desistiu. E foi então, foi quando seguiu a vida de escritor. E professor, pois.
As memórias do imponente e austero seminário haviam de ficar testemunhadas na manhã submersa, primeiro em livro, depois em filme.
Antigamente aquilo era muito rígido, não é? De que ele fez o filme relativo ao que ele passou lá, aquele menino que chorava e que morreu lá. Porque ele fez de bispo e não se chamava ao menino e dizia-lhe assim, mas o que é que tu tens? O que é que te aconteceu? E tratava-o com rigidez, como lhe fizeram a ele quando ele andou no seminário.
Virgílio Ferreira resistiu 6 anos ao sufoco e viria a abandonar o seminário para ingressar na Universidade de Coimbra. E foi rápida a sombra de Sãozinha.
Ainda namorou aqui uma senhora, que era uma senhora muito bonita. Namorou essa senhora muito novo. E os pais dela não queriam porque era uma pessoa muito ilustre. E então... Ele mandava as cartas para a menina por uma empregada. Depois os pais dela descobriram e mandaram-na para Lisboa. E depois ela morreu com o desgosto de não ter casado com ele. Eles adoravam-se os dois. Era uma menina muito bonita. Está aqui no cemitério da nossa terra. Agora já está ao pé dele, não é? Embora esteja longe, porque ele está na ponta do cemitério virado para a serra. E ela está num jazigo que veio de Lisboa já com a urna. Quer dizer, depois de ter morrido, veio para cá. Mas ela devia ter falecido com seus 20 e poucos anos. 20 e poucos. Era uma menina muito linda. Mas foi com o desgosto de não a deixarem casar com ele. Eu não tenho a certeza como é que ela se chamava, mas não sei se era Sãozinha. Está no jazigo, ali no cemitério. Aí creio que se chamava Sãozinha e ela. Não sei se era a mais nova dos irmãos e tudo, era a mais nova de todas.
Anos depois, Virgílio Ferreira volta a Melo para saber da casa onde nasceu.
Ele veio cá uma vez, não sei em que ano foi, mas veio uma vez a Melo com ideias de comprar a casa.
Exato.
Mas quando foi ver a casa, já não tinha o que... Pronto, porque aqui...
Lousas pretas,
a lousa preta
tipo
que o meu marido fez aqui,
que
já não tinha.
Que é esta parte daqui.
Era uma lousa preta.
É lousa preta.
E aqui creio que também tinha, não era, Filipe?
Sim, sim, aqui na parte
e aqui tinha a lousa toda para aqui abaixo. E então ele veio para a comprar, mas quando lá chegou e já não viu, pronto, a da primitiva desistiu. Porque ele queria comprar a casa, foi onde ele nasceu.
Mas quando a casa foi transformada, ainda houve um movimento para impedir a venda e impedir a demolição.
Mas repara, quando houve esta situação, já ela não estava da origem.
Pronto, mas ainda queriam recuperar a casa. Exatamente. Eu lembro da câmara e tudo, só que depois aquilo acabou por ficar tudo em águas de bacalhau.
Mas na altura, Sr. Ferreira, que foi comprada a casa, agora por estes que lá estão... Ainda tinha qualquer coisa do antigamente.
Pois, mas queriam era manter a casa, ou talvez para um dia se fazer um museu, uma
pois,
coisa qualquer.
E era,
ideia,
foi pena.
Era
porque
essa,
ele...
Só que pronto, o negócio estava consumado, já estavam as obras a começar pois, na casa foi, e foi... aí estavam todos aí de acordo em que aquilo aí fosse estava. Um considerado
pena,
património público. Nessa altura.
Aí é que se apercebeu o povo de quem era propriamente o nome de Virgílio Ferreira.
Verdade, aí é senhor. Se pois ele veio para a comprar, mas como digo, já não estava o iniciativo e então ele ficou triste. Existiu.
Perdeu-se irremediavelmente a oportunidade de fixar as raízes na terra.
Ele gostava de Melo, porque era a terra dele, foi onde nasceu. Mas ele sentia-se um bocado, como é que é dizer, uma pessoa que não teve carinho de pai nem da mãe. Compreende? Foi isso. Ele era, de género, uma pessoa, não digo revoltado, mas era uma pessoa que sentia que na infância dele não teve aquele amor como eu tive. Pelos meus pais, ele não, porque os pais, pronto, não viviam muito bem, porque o pai dele era fogueteiro, a arte dele era fogueteiro, e, portanto, aqui não tinha possibilidades de se defenderem, não é? Porque ele quando nasceu, nasceu numa casa alugada. Quando nasceu, foi numa casa alugada, já foi transformada umas poucas vezes.
A partir daí, Virgílio Ferreira tornou-se um simples visitante. E não se dava com o povo?
Pelo menos que eu me recorde, não. Porque ele vinha por pouco tempo. Ele era uma pessoa tão ativa e com muitos compromissos que ele vinha estava um dia, dois, três, no máximo. Às vezes vinha só por um dia, estava pouco tempo.
Naquela terra de gente ilustre, os ricos distinguiam-se ao longe pelo simples trato.
Aqui nas aldeias, aquelas pessoas que vinham assim, metiam-se bem, era tudo coinhos. Era o Cesarinho, era o Nelsinho, era o Albertinho, era o senhor Quilinhos, eram só os ricos.
Mas Virgílio nunca foi o Virgilinho. Ninguém teve coragem para enfrentar aquela aparência austera do senhor doutor, como lhe chamavam.
E então eu vi ao passo a dizer à minha mãe assim, olha, vai ali o senhor doutor. E víamos-lo pela montra, então eu vinha à porta vê-los passar. Mas falar-lhe a eles nunca falei. Não sei se era acanhamento, se quê, pronto. Nunca lhes falei porque a senhora não era de cá. E não a conhecia, não é? Vinham sempre os dois. E creio que ele tinha um filho. Ou era ela que tinha um filho e faleceu. Creio que era filho da senhora. Também chamava Virgílio.
Terá Camões lido Platão? Ou terá Melo lido Virgílio Ferreira? Presume-se que não. A aldeia de Melo, rodeada pelo Forte das Montanhas da Estrela, é o banco onde ainda se depositam os bens materiais do escritor. São poucos os conterrâneos que o reconhecem como um patrono da terra, como lamenta Sérgio Ferreira, o presidente da Junta de Freguesia.
Mas ele foi uma pessoa que nunca foi muito bem aceito cá. Nunca. Eu vou explicar a razão. Ele foi uma pessoa que viveu sempre muito isolado da sua terra, não é? E as pessoas aqui são muito conservadoras. Eu não sou de cá, de Melo, estou cá há 21 anos, mas aquilo que eu vejo, as pessoas são muito conservadoras e acho muito bem que conservem os seus bens, os seus haveres. E ele foi uma pessoa que podia ter dado muito à terra e não deu. E as pessoas sempre guardaram esse rancor dele, porque ele fez a biblioteca dele, que Melo não tinha condições também para ter aqui a biblioteca dele. Não tinha, a gente temos que ser realista, mas pronto, as pessoas mais antigas, mais idosas, nunca reconheceram isso da parte dele. Ele consideraram como que ele que abandonou a sua própria terra.
Mesmo depois de morto, Melo ainda hoje lhe paga com a mesma frieza.
Quando, na altura, recordo-me que se pôs esta rua, a Avenida Virgílio Ferreira, até se correu aí um movimento para tirarem o nome da rua.
Não, mas ele mereceu.
Pronto, nós que queremos, que não, eu hoje, como autarca cá da freguesia, e com os contatos que tenho tido, a gente temos que reconhecer que ele é o cartão de visita da nossa terra.
É, sim, senhor.
Ele é o cartão de visita. Onde se fala de Melo, fala-se Virgílio Ferreira.
Ainda hoje, a terra não lhe ergueu nenhuma homenagem.
Sobre o escritor, é só o túmulo, não é nada. E a casa onde ele pernoitava quando cá vinha, que era a Casa Amarela.
Que acabava por ser a casa das visitas dele.
Era.
Tem lá uma lápida, que é a Câmara de Gouveia.
Não, foi quando veio cá o doutor Pedro Roseta.
Anos depois, os melenses tentam fazer as pazes com o passado.
Agora a Câmara está a preparar um trabalho que, curioso até, que aqui parece que foi posto de parte, mas está outra vez ativado, que é a Rota dos Escritores. E, por curiosidade, o Dr. Jorge Sampaio, Presidente da República, faz questão, mesmo já fora de Presidente da República, de vir à inauguração dessa rota, porque ele é um amante dos passeios pedestres. É. E essa rota vai inserir aqui Melo, porque tinha que ser, porque era a naturalidade dele, que até que esta praça que aqui está em frente, que vai arrancar agora já outra vez, já está em situação de arrancar as obras, vai ficar, uma coisa curiosa, no chão, vai ser tudo empedrado, vai ficar gravadas as obras do Virgílio Ferreira. Tudo gravado no chão, vai ficar. As obras todas que ele fez. E então o Dr. Jorge Sampaio ficou. Eu soube disto na quarta-feira passada na Assembleia Municipal em Gouveia, que o Presidente calhou a dizer isso, e que ele disse que faz questão de vir cá à inauguração, mesmo já fora do Executivo dele, Presidente da República. Claro. Mas faz questão de cá vir à inauguração, faz questão que o convide.
O projeto do museu dedicado aos estudos virgilianos também parece agora sair da gaveta.
E agora, nós, junto de Freguesia, andamos com ideias de adquirir este imóvel, que é a antiga Casa da Câmara, que isto é a propriedade da Câmara Municipal. Eu já lhes pedi e a coisa parece que está mais ou menos bem encaminhada. E para a gente utilizar o resto de chão desta casa como serviços públicos nossos, e queríamos guardar o primeiro andar para fazer um pequeno museu alusivo a Virgílio Ferreira.
Até que tudo isso aconteça, resta-nos apenas ouvir as pedras da Casa Amarela. Aqui estou eu, na casa grande e deserta, para sempre.